Ok, então, boa tarde. Gostaria inicialmente de agradecer então o convite do Observatório do Sul, e que é um prazer poder discutir a pesquisa que nós temos conduzido desde o ano passado. Então, eu vou inicialmente contextualizar um pouco dessa nossa pesquisa, e depois eu inicio a apresentação e a Michele conclui. Então, essa então é uma pesquisa entre dois centros. Então, aqui na Fundação Getúlio Vargas, coordenado pela professora Michele, com o grupo, e com o professor André também. E no Rio Grande do Sul, então, nós temos um segundo grupo, então, mas a ideia é que são dois grupos de pesquisa que interagem. Então, nós temos reuniões periódicas e reuniões por videoconferência também, geralmente uma vez por mês. Essa pesquisa ela surge de uma iniciativa, uma vontade de trabalhar conjuntamente, porque tanto eu quanto a Michelle somos da área do direito internacional econômico, e nós, enfim, definimos algumas agendas em comum, e nós chegamos a esse tema. A Michelle já vinha trabalhando com o tema das relações do Brasil com o Sul, mas no âmbito dos acordos regionais com a América do Sul. E nós investigando então novas tendências de comércio internacional e de investimento estrangeiro, nós observamos a emergência desses novos atores de países emergentes, mas da presença de um grande novo ator, que é o continente africano. E a partir de então nós percebemos que há um grande interesse nesse continente, que é compartilhado por países do norte, países desenvolvidos e países do sul. E a nossa tentativa é compreender, então, a partir do aspecto ou do cenário do direito internacional econômico, então, ou do direito internacional, como que se dão essas relações, ou seja, como que elas são estruturadas, as relações do Brasil com os países africanos no que diz respeito a comércio e investimento. Nós fizemos um recorte, então, por estudar um caso específico, que é o caso de Angola, que nós apresentaremos hoje, tentando, então, responder a essas perguntas, onde talvez o nosso principal, ou um dos principais questionamentos, é verificar se nas relações em que o Brasil mantém com esses países da África, e pensando especificamente no caso da Angola, se o Brasil reproduz modelos que são, enfim, já tradicionais de centros, digamos, do norte, do centro e não da periferia. São modelos de regulamentação de comércio internacional, como os acordos regionais de comércio e os tratados de investimento, os tratados bilaterais de investimento. Então, a pergunta é se há uma reprodução desse modelo regulatório, com, enfim, interesses bastante determinados, ou se o Brasil, na sua interação com os países da África, munidos de um discurso de cooperação sul-sul, de solidariedade, se nas regulamentações desse comércio, desse investimento, haveria algum tipo de manifestação de solidariedade nessas relações. Então, se nós observaríamos um modelo alternativo, e mesmo que não solidário, mas mesmo assim um modelo diferente do que já existe em termos regulatórios. Então, isso, na verdade, dá o título da nossa fala, que é contestando modelos regulatórios, e a pergunta é se nós estaríamos nadando contra a corrente, ou dito de outra forma, se o Brasil, nas suas relações com a África, estaria produzindo ou estaria se relacionando de uma forma diferente desses padrões estabelecidos no chamado mainstream de regulamentações internacionais. Bom, então essa nossa pesquisa, ela se contextualiza dentro de o que alguns autores vão chamar de uma nova geografia do comércio internacional e dos investimentos estrangeiros, onde nós observamos dois grandes fatores. Primeiro, o surgimento de novos atores de mercados emergentes, como o Brasil, a China, a Índia, E um segundo ponto, que é a interação desses atores, que é nessas relações então entre comércio e investimento entre o sul global. E isso é percebido em números. Então, aqui nós trazemos alguns dados do último relatório da UNCTAD, onde apresenta então os fluxos dos países em desenvolvimento, que chegaram a 778 bilhões em 2013, com um aumento de 3%, versus uma saída de investimento estrangeiro direto estagnada dos países do norte, ou países desenvolvidos, em um valor ainda em valor inferior ao que é produzido hoje, atualmente, pelos fluxos dos países em desenvolvimento. Aí, olhando um pouco para esses dados e comparando, trazendo um pouco do contexto de comércio internacional nas relações do Sul global, também tem alguns dados bastante interessantes, dados do último relatório da Organização Mundial do Comércio, onde mostra um declínio de 1980 para 2011 das exportações mundiais oriundas de países desenvolvidos, dos PDs, então, versus um aumento nesse fluxo oriundo de países do sul, dos países em desenvolvimento, que vão de 34% em 1980 a 47% em 2011. E uma parcela bastante importante desse comércio entre os países oriundos do sul, digamos, esses fluxos comerciais do sul, eles são, então, como eu disse, entre os países do sul. Então, é chamado comércio sul-sul. E aqui nos interessa especificamente esse campo de análise. Então, que nós observamos um aumento nesse comércio de 8% a 24% até o ano de 2011. Bom, só que nós, então, começamos a recortar a pesquisa e nós olhamos, num primeiro momento, para o aumento que pode ser percebido em termos de comércio internacional e investimento entre o Brasil e os países da África, falando de forma geral. Então, há, de novo, um aumento que segue esse padrão, enfim, global de movimento sul-sul. Com principais destinos das exportações brasileiras na África, concentrando em países como África do Sul, Nigéria, Angola, Gana e Senegal. E, por outro lado, as principais origens das exportações africanas no Brasil, que também aumentaram nesses últimos anos, e, de novo, alguns atores reproduzidos, como é o caso da Angola e também é o caso da África do Sul. E no âmbito do investimento, também há um aumento, principalmente do investimento do Brasil no continente africano, e com uma concentração grande de ED na Angola e na África do Sul. Então, isso nos ajudou a pautar ou a escolher o caso da Angola como sendo o nosso estudo de caso. Bom, essa constatação ela está, na verdade, na nossa análise, contextualizada nos padrões regulatórios. Então, de novo, a partir desses dados econômicos, do aumento desses fluxos, a nossa pergunta era como isso se traduz ou como isso se coloca nas formas de regulamentar fluxo de comércio e fluxo de investimento estrangeiro. Então, será que o Brasil, nesse contato com os países africanos, realiza ou realizará acordos regionais de comércio? Será que esse comércio será regulamentado por esses instrumentos já mais tradicionais? Será que os fluxos de investimento serão coordenados por tratados de investimento, que são bastante comuns nas relações norte e sul? Ou será que nós observaríamos formas que são o que nós chamamos um vinho novo numa garrafa antiga, né? Que são esses, o que tem proliferado, de alguma certa forma, acordos regionais de comércio que inserem essa regulamentação de investimento nos moldes dos tratados bilaterais de investimento. E com isso, então, a nossa pergunta inicial dessa pesquisa, que tem aproximadamente 6 meses de duração até então, é como o Brasil, então, tem regulado as suas relações de comércio e investimento com os países africanos, notadamente analisando o caso da Angola nesse primeiro momento, e a pergunta sendo, será que é uma reprodução do padrão norte-sul de regulação, ou será que há uma criação de padrões regulatórios alternativos que são próprios desses países que estão na periferia, digamos, do mundo? Então, a nossa apresentação está estruturada num primeiro momento onde nós tentamos contextualizar os principais momentos de aproximação do Brasil com a África, então, em termos de política externa, ou seja, quando é que o Brasil começa a dar os primeiros passos de aproximação com a África, quando é que a gente pode dizer que existe efetivamente uma política externa brasileira, uma política externa africana por parte do Brasil, e depois olhar para alguns modelos de regulamentação para tentar entender se o Brasil, enfim, como que o Brasil vai efetivamente regulamentar essas questões. Então, as relações do Brasil com a África, elas não são recentes, elas têm início no século XIV ou século XIX, onde há um tráfico intenso, então, de escravos, que, então, durante muito tempo predomina as relações desses do Brasil com o continente africano. De 1822 a 1950, há uma primeira, um afastamento do Brasil do continente africano a partir da independência do nosso país, e o Brasil passa, então, nesse período, a concentrar suas relações com as Américas e com a Europa. Em 1950 a 60, há uma eliminação, então, gradual do colonialismo europeu, e, com isso, a África ressurge nas relações do Brasil com o Brasil, através de um, enfim, auxílio, digamos, já norte-americano. Na história da política externa moderna, considera-se que em 1961, com a política externa independente, há um salto qualitativo de uma busca de aproximação com a África, vendo nesse continente uma forma que o Brasil teria, ou tem também, de conseguir maior visibilidade no cenário global. Então, um apoio africano nesse sentido. E aqui também já começa a percepção da África como um continente de um positivo e mercado consumidor para os produtos brasileiros. Então, a gente tem nesse período algumas, digamos, rupturas com a questão do golpe militar. Mas já nesse período, no ponto, na fase 4, que nós chamamos, então, já se percebe algumas aproximações interessantes no que diz respeito especificamente à nossa pesquisa, porque o Brasil é o primeiro país a reconhecer a independência da Angola em 1975, que, de novo, aproxima esses dois países. Aí, a partir da década de 90, e principalmente com o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, há uma percepção e uma reaproximação do Brasil com a África. Então, vendo uma potencialidade dessa cooperação, uma estratégia de desenvolvimento brasileiro amparado no continente africano. E essa estratégia ela vai ser potencializada em 2003, quando nós teremos, então, já o primeiro mandato do presidente Lula, que vai elevar a África, na verdade, a uma prioridade de política externa, dentro de uma percepção de cooperação sul-sul. Então, a partir daí, nós temos uma aproximação bastante efetiva com o sul global, mas olhando especificamente para o contexto da África, mas com percepções, na verdade, destoantes. Alguns tentando, enfim, estender esse movimento de solidariedade da política interna do governo Lula para os países africanos, e outros entendendo nessa relação uma nova forma de colonialismo no estilo de soft power. Então, há essa discussão, me parece que essa é um pouco da discussão que nos traz hoje aqui, e que nós tentamos, então, explorar isso no contexto das relações do Brasil com a Angola. Bom, para falar um pouco sobre as formas de regulamentação, a Michelle vai aprofundar esses modelos ao longo da fala que me sucede, mas nós temos um universo bastante já tradicional de regulamentação, tanto para investimento quanto para comércio. Então, a nossa pergunta ali é, nesse contexto das relações do Brasil com a Angola, haverá essa reprodução desses modelos, haverá a reprodução desses tratados bilaterais de investimento que hoje já ocupam mais de perfazem mais de 2.500 tratados no universo global, com características próprias, com uma proteção específica do país que exporta esse capital, com a proteção, com a preocupação da proteção do investimento estrangeiro, ou será que, munidos, de novo, de uma cooperação sul-sul, a gente vai observar, talvez, alguma relação mais, de uma forma menos, com uma, digamos, com uma ruptura menor, com uma aproximação entre esses atores que são atores do Sul, e se mesmo não adaptando ou não optando por esses modelos tradicionais de regulamentação, que tipo de arranjos regulatórios surgem para, enfim, para coordenar, para governar esses fluxos de investimento? E a mesma pergunta para os fluxos de comércio. E para isso, no que diz respeito aos fluxos de comércio, então nós traçamos nessa pesquisa os principais modelos que tem para regulamentar comércio, olhando para o modelo europeu, para o modelo americano, olhando para, digamos, os interesses que existem por trás desses dois modelos e tentando traçar um modelo brasileiro. Esse modelo brasileiro foi traçado já num estudo coordenado pelo IPEA e trabalhado pela Michelle em 2013, eu acho, sobre a aproximação do Brasil com os países do seu entorno e que dá algumas pistas sobre como o Brasil se relaciona no âmbito do comércio sul-sul, mas não necessariamente responde à nossa pergunta da relação do Brasil com esse outro universo que é o continente africano. Então, a pesquisa tenta responder, tenta contextualizar a partir de entrevistas, a partir de dados e análises quantitativas e outras análises qualitativas além das entrevistas, tenta então responder a essa pergunta, que é, na verdade, como essas relações são estruturadas juridicamente e como elas contribuem para o desenvolvimento do Brasil e também para o desenvolvimento africano. Então, eu passo a palavra à Michelle.
Obrigada, Fábio. Enfim, a minha proposta aqui é contextualizar um pouco o que a gente atingiu até agora na relação Brasil-Angola. De novo, é um trabalho bastante em andamento. A gente deve publicar em breve os relatórios de pesquisa que estão nessa equipe de 30 pesquisadores das duas universidades, quer dizer, da Fundação e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, enfim, vai estar disponível para acesso ao público. A gente comunica isso via o observatório também. E, com base nesses relatórios, enfim, no trabalho desses 30 pesquisadores aí, incluindo nós, enquanto pesquisadores, a gente conseguiu elaborar esse primeiro artigo, né, que a gente fechou agora em julho, procurando identificar, enfim, alguns traços dessa particularidade na relação Brasil-Angola, considerando essa importância econômica que o Fábio colocou, né? Enfim, Angola sendo o país com que o Brasil mais aumentou proporcionalmente o volume de comércio e investimento. E a nossa pergunta, enfim, até pautada um pouco pelo debate que está muito presente na mídia, sobretudo agora em período eleitoral, de que o Brasil não assina acordos de comércio, de que o Brasil, enfim, não tem uma base jurídica para suas relações econômicas internacionais. A nossa pergunta foi, será que mesmo o direito não está performando nenhum espaço no incremento dessas relações econômicas nos últimos anos? Portanto, a gente tem reforçado bastante isso aqui para colocar que talvez o nosso ponto de partida tenha sido diferente de muito da agenda da maior parte de vocês, né, que já estão em campo e têm um conhecimento muito maior, talvez, do campo do que certamente a gente que não chegamos lá ainda. O nosso trabalho de campo em Angola deve acontecer em 2015. Então, o que a gente conseguiu observar, só para colocar um pouco do marco em que a gente identificou esse debate, né, que tem essa pergunta originária no campo do direito internacional e econômico, que sempre se fragmentou, enfim, como um campo que estuda comércio internacional, investimento internacional, financiamento internacional, e nunca pensou essas áreas coordenadas. Aqui, no caso de Angola, a gente observou, e essa foi uma aproximação forte que, enfim, a Melissa e a Bianca contribuíram bastante, para pensar o quanto que o marco de cooperação sul-sul ele sempre teve muito presente. em que ele passe pelo discurso político ou por uma retórica na aproximação econômica entre Brasil e Angola. É a partir desses marcos, desse discurso preponderante, que a gente observa essa relação, que começam a se estabelecer o incremento de relações comerciais, das relações de investimento, mas também outras relações acessórias, como a cooperação técnica, a concessão de créditos e mesmo pagamento de dívidas de Angola em relação ao Brasil. Em que nível que está a coordenação de todos esses temas? E qual é uma relação, enfim, causal que possa existir, ou mesmo de contrapartida, né, num determinado nível? Isso não está claro, sobretudo para a gente aqui do campo do direito, que tende a trabalhar muito com os documentos. Então, a gente não tem documentos ainda que evidenciem essa relação direta. A nossa proposta, e aí o papel bastante importante que o André desempenha na área de contratos, mas também, enfim, algumas pessoas que estão especificamente analisando as relações de financiamento, que também tem contratos específicos, é identificar se existem momentos de obrigações e deveres que possam estabelecer uma relação mais próxima entre esse discurso maior de cooperação e essas outras tipos de relações econômicas que o Brasil estabelece com Angola. Aqui só retomo um pouco do que o Fábio já colocou, mas praticamente trazendo isso para o caso de Angola, né, e na relação da política externa brasileira, em como isso é colocado, essa aproximação desse pragmatismo, né, que o Alexandre, enfim, tem mais conhecimento até dessa diplomacia brasileira, de um discurso de preencher um vácuo político no Transatlântico Sul. Os anos 80, então, é um discurso muito forte dos anos 60 e 70, que ainda carrega as ações hoje, sendo que a gente tem um retrocesso, desculpa aqui, ele tem um automático, nos anos 80, considerando a crise econômica brasileira e de toda a América Latina, mas também do continente africano, né, na sua economia, e que isso também, enfim, as iniciativas de aproximações comerciais e de investimento que aconteceram no final dos anos 70, ainda durante o período da ditadura, do governo militar, eles retrocedem em alguns elementos nos anos 80, mas são relações econômicas que passam a ter que ser redefinidas, que é o que eu vou definir para vocês no próximo slide. Então, com relações de compensações de comércio, que são conhecidas como counter trade, créditos que são penhorados e empréstimos que visam buscar garantias que, num primeiro momento, não eram estabelecidas. Nos anos 90, o marco, sobretudo, da política liberal aqui no Brasil, minimizando um discurso de cooperação que teria perpassado a diplomacia brasileira em relação à Angola desde os anos 70, mas já uma retomada a partir do último governo do Fernando Henrique, sobretudo no período de renegociação da dívida, em 1995, de Angola em relação ao Brasil, mas que abre o marco para essa nova etapa, enfim, que não é tão periodicizada em termos de décadas, mas a gente consegue ter uma noção desse fluxo a partir dos anos 2000, esse redirecionamento de um debate de cooperação sul-sul. E a gente começa a observar algumas ferramentas legais, há uma complexidade do número de instrumentos jurídicos que são estabelecidos entre as partes e alguns novos atores. Esse é um primeiro quadro do que a gente conseguiu mapear dos primeiros acordos que o Brasil estabelece com Angola, tendo como marco um acordo de cooperação econômica em 1980, que é um acordo quadro, no qual, enfim, quem estuda a parte de cooperação técnica sabe que muita coisa ainda se pendura nesse acordo quadro. E que, a partir desse acordo, a gente conseguiu observar já o estabelecimento de uma relação que a gente chama de quatro níveis, né, em que já há indicação de que o Brasil negocia com Angola os termos desse acordo, né, em 1980, prevendo o incremento das relações de comércio, sobretudo entre os países. Então, ele considera a figura de um exportador e um importador como agentes privados e a relevância desses agentes privados para as relações econômicas dos países. E prevê a concessão de alguns créditos, no caso, na época, era o Banco do Brasil e a Cassex, que eram os instrumentos que financiavam essas relações comerciais. Especificamente em relação ao comércio, em 1983, já quando os países estão em crise, né, econômica, tem um protocolo de comércio específico que reconhece as dificuldades econômicas. Enfim, para quem não trabalha muito na área econômica, quando você tem um processo de exportação para um outro país, você sempre supõe um ingresso de divisas a partir do outro país, né, sai um bem sobre, do seu país, vai entrar capital no seu país como um pagamento. E, claro, naquela época, a Angola não tinha recursos para pagar, sobretudo considerando que a gente já está passando por uma fase da história econômica internacional em que o dólar se torna moeda internacional, né? Então, se a Angola estava num período de recesso, assim como o Brasil, eles estavam sem moedas estrangeiras para poder pagar suas transações internacionais, eles decidem, então, reconhecer em 1983 a possibilidade do que é chamado de counter trade, ou seja, a gente vai começar a equivaler o nosso volume de comércio. Essa primeira equivalência começa a acontecer justamente com o petróleo. Enfim, quem trabalha mais a Angola aí sabe da relação que o governo angolano estabelece em relação ao petróleo, mas Angola se compromete a exportar um determinado volume de petróleo para o Brasil em contrapartida ao comércio que é estabelecido. Na época, e nesse protocolo de 1983, há uma referência específica a algumas empresas brasileiras que estavam já entrando no território angolano, como era o caso da Odebrecht, na realização de uma obra bastante importante para Angola, que era a hidrelétrica de Capanda, uma construção aí que demorou, enfim, quase 20 anos, considerando todo o período da Guerra Civil também, e também o Pão de Açúcar, algumas empresas que estavam prestando serviços e já entrando nesse setor de alimentos em Angola. Nesse sentido, a Petrobras tem um papel, então ela entra como um papel acessório, porque vai ser a empresa brasileira, o braço, enfim, de uma empresa pública brasileira, que vai entrar nesse processo de counter trade, recebendo o petróleo. E a Sonangol, que é a empresa de petróleo, também um braço do governo angolano, como a exportadora. Então, o que a gente imagina, enfim, que intimamente relacionado a esse acordo de comércio, esse protocolo de comércio entre Brasil e Angola, para nós que temos um discurso do direito internacional econômico, tem um elemento bastante importante, o quanto que esse acordo ele é determinante e quase que dependente dessas outras relações jurídicas que vão se estabelecer em outros níveis micro, sobretudo de relações privadas e de outros braços do Estado, né? Então, ele é um acordo que ele praticamente ele se esvazia, né, se ele não tiver a relação desses outros agentes, né? Os outros exportadores, que estão bastante demarcados, nesse primeiro nos anos 80, e as empresas de petróleo nos dois países. Em 1995, a gente já tem um outro delineamento, que é já na gestão do governo Fernando Henrique, quando há a renegociação da dívida de Angola, né? No final dos anos 80, o que acontece é que a Angola suspende o pagamento esse processo de counter trade a partir da Sonangol, e com isso ela começa a gerar uma série de déficits em relação ao Brasil, e tendo em vista que uma parte desse comércio tinha sido exportado com linhas de crédito a partir de bancos brasileiros, instituições financeiras brasileiras, ela se torna devedora do Brasil, e o Brasil então estabelece um processo de renegociação da dívida de Angola em 1995. Esse processo de renegociação da dívida é um acordo de renegociação que foi o que nos contou uma boa parte da história, que até então a gente tinha coletado muito por entrevistas a história de uma conta petróleo. Essa conta petróleo existe, mas ninguém sabe direito como ela funciona. Não falem sobre a conta petróleo. Algumas pessoas do MRE chegaram a mencionar, enfim. Como se fosse um grande enigma, e o nosso desafio começou a ser como funciona a tal da conta petróleo, onde é que ela existe. E, sobretudo, coletando informações a partir de hoje, né, que também se associa muito, às vezes, à conta petróleo, ao fundo soberano, a gente teve um tempo aí de pesquisa até chegar ao acordo de 1995, que enfim, não está publicado ali na íntegra, na divisão de atos internacionais do MRE. A gente conseguiu isso a partir de uma nota publicada pelo MRE, o conteúdo que nos interessava, que era justamente essa descrição de que as divisas que, em princípio, esse processo de pagamento da dívida de Angola, e daí começa a percepção de que o petróleo angolano começa a ser utilizado não só para pagamento de dívidas passadas, mas também para pagamento de dívidas presentes, né, correntes que começam a se estabelecer. Então, o Brasil abre novas, renegocia a dívida em relação ao pagamento de um valor passado, mas também com uma condição para ele começar a abrir novas linhas de crédito para Angola. E, contudo, voltar a intensificar suas relações de comércio e investimento com Angola. Nesse momento, o que se estrutura é que o Banco do Brasil vai ser o agente financeiro operador dessas relações e o que se vai usar é uma conta garantia que está nas Ilhas Cayman e essa conta ela vai começar a receber os recebíveis de petróleo. Então, a gente não tem necessariamente como pagamento da dívida de Angola passada e presente só o envio de cargas de petróleo, né, o produto em si. A gente começa a ter uma compensação financeira triangulada com um paraíso fiscal, que é o caso das Ilhas Cayman, e que talvez possa facilitar as relações financeiras desses países. E Angola cria também duas contas no Banco do Brasil, uma conta em que ela deposita os valores que são devidos e uma conta em que ela tem um volume determinado, em que estão uma parte da exportação e dos recebíveis de Angola em relação às suas exportações de petróleo, são necessariamente depositados nessa conta, que começa a ser estabelecida também como uma garantia às novas concessões de crédito. Então, um excedente desses valores que elas recebiam, que Angola receberia, seria depositado também nessa conta garantia no Banco do Brasil. Então, nesse novo momento, na década de 90, a gente tem a presença de uma instituição financeira, isso começa a complexificar, então, a relação entre os países, não é só uma relação de comércio e investimento, mas os fluxos financeiros e, sobretudo, uma instituição financeira brasileira diretamente se relacionando com o Banco Nacional de Angola. E essa instituição financeira com um braço tanto no território brasileiro quanto em outro território, né, no caso das Ilhas Cayman. Um outro momento, que é o que nós vivemos atualmente, ele deriva, sobretudo, de um protocolo, esse protocolo de entendimentos de 2007. Tem uma série de memorandos que foram assinados de 2003 até 2007, principalmente em 2005, que não são públicos. A gente não conseguiu acesso ainda, a gente também não entrou com a lei de acesso à informação, a gente está, enfim, tentando levantar essas informações, a gente vai começar, como eu disse, a parte das entrevistas agora, mas tem uma série de documentos que a gente sabe da existência deles, mas ainda não teve acesso, para saber se tem outros detalhes desse momento de 95 até 2007. O que a gente consegue observar a partir do protocolo de 2007? É que também, ele replica também um tanto daquele formato do acordo de 1983, em que ele é um protocolo em que ele faz referência a uma série de outras relações, tanto públicas quanto privadas. Então, ele também é um acordo que se constrói nessa relação público-privada, né? Estabelecendo linhas da política externa brasileira, mas coordenadas muito com uma série de outras ações de outros agentes privados e outros agentes públicos. Entre eles, processos de comércio internacional, entre exportadores e importadores. E pensando o comércio internacional hoje também, não só de uma perspectiva do comércio de bens, que era anteriormente, enfim, o Brasil exportando produtos alimentícios pela sua cadeia do pão de açúcar que atuava lá, mas, ou máquinas, né, que a Odebrecht utilizava nas empresas, mas também um processo que é conhecido como comércio de serviços e que se chega muito próximo a um conceito que a gente tem de investimento. O que torna difícil já a gente começar a segregar o que é comércio e o que é investimento, em especial quando a gente começa a tentar mapear o trabalho, qual que é o papel do BNDES, né? Porque o BNDES está financiando muito comércio de serviços, né? Enfim, então, além dessa, então só para qualificar que essa relação de exportador e importador não é só um comércio de bens, mas é também um comércio de serviços. Outro elemento que complexifica nesse momento é também a presença de outras instituições financeiras, tanto do lado do braço brasileiro quanto do braço de Angola. Hoje, a atuação também do BNDES, enfim, também como é bastante conhecido, todas as linhas de crédito que são abertas a partir do BNDES, enfim, o paper tenta enumerar muitas delas, e tem o trabalho da Sara Marinho, que é uma pós-graduanda aqui na escola, que faz um mapeamento bastante extensivo de todas as linhas, as empresas que receberam a concessão desses créditos. O que a gente não conseguiu, esse levantamento a gente fez a partir dos relatórios do BNDES, mas a gente também não conseguiu acesso aos contratos, né? Que o BNDES realiza diretamente com as empresas financiadas. Mas ele entra como um novo agente, estabelecendo linhas de crédito, sobretudo na linha BNDES Exim. E novos agentes começam a aparecer dentro da estrutura do governo brasileiro, como a Agência de Créditos à Exportação, a Sociedade Brasileira de Créditos à Exportação, e a Agência Brasileira de Garantias e Financiamento, que foi criada no final do ano passado, que busca atender uma grande preocupação de garantias, né? Então, há um processo de construção nessa relação financeira Brasil-Angola de ir para além do petróleo enquanto garantia, né? De começar a pensar garantias financeiras e que são estabelecidas por essas instituições que estão baseadas, no caso, no Brasil. A contraparte nessa relação com, às vezes, a atuação do BNDES e mesmo as agências brasileiras de crédito são, em geral, se consolidam no caso de Angola, com o Banco Nacional de Angola, que foi um banco que, durante muito tempo, desempenhou um papel que aqui no Brasil a gente separa entre Banco Central, BNDES, como um banco de desenvolvimento, e Banco Comercial. O Banco Nacional de Angola desempenhou essas três funções ao mesmo tempo durante muitos anos e agora também que ele começa a separar os seus braços, né? Um dos estudos que a gente está conduzindo no momento é justamente tentar entender qual que é o papel que o Banco de Desenvolvimento de Angola pretende desenvolver daqui para frente e como vai ser a coordenação com o próprio BNDES e com o Brasil. Os outros níveis que também estavam presentes, eles continuam subsistindo e eles também são mencionados, né? Enfim, Angola ainda está num processo de pagamento da dívida, aquele acordo de 1995 ainda ocorre, e a utilização dessa contra-garantia que está fora pelo Banco do Brasil, ela também ainda é operacional. Então, o que esse momento de 2007, ou a partir de 2005, começa a evidenciar é uma complexificação dos atores que estão envolvidos nas relações econômicas entre Brasil e Angola, a partir de um próprio processo de construção das economias de cada um desses países. O que a gente traz em linhas gerais é que, de novo, né, aquele primeiro quadro que a gente trouxe lá atrás das relações de comércio, investimento, cooperação técnica, créditos concessionais e todo o discurso de pagamento de dívidas, e tudo isso está relacionado em relação ao discurso de cooperação Sul-Sul, isso tudo parece ainda fazer parte de uma única relação que se alimenta e se retroalimenta o tempo todo, né? Ainda que ela não tenha uma relação ali de condicionalidade muito explícita, pelo menos nos documentos que a gente conseguiu analisar até agora. O que, em linhas gerais, a gente trouxe como conclusões desse estudo, nessa área específica que a gente está trabalhando, né? É que pensar o comércio e investimento nesse contexto de cooperação Sul-Sul, ele é um regime jurídico híbrido, praticamente. Ele tem instrumentos públicos e privados que se interrelacionam e as decisões públicas e privadas elas são tomadas conjuntamente, né? E as entidades públicas e privadas também estão envolvidas. É difícil conseguir separar o espaço de cada uma delas, né? Tendo em vista o protagonismo de algumas empresas, isso fica muito nítido inclusive em documentos públicos, tais como um acordo internacional, como o protocolo de 1983, que faz referência explícita ao Odebrecht, o pão de açúcar. Né? Isso não é praxe, talvez, em acordos, nesses modelos de acordo de comércio internacional que a gente costuma estudar. Considerando também uma baixa capacidade técnica, o processo de cooperação técnica ele é muito instrumental para a intensificação dessas relações econômicas entre os países. Né? E também o quanto que esses dois países, considerando a dificuldade no acesso a várias instâncias do capitalismo global, sobretudo na parte de financiamento, eles começam, então, a criar uma lógica específica e uma forma de coordenação específica nessa parte de financiamento para a intensificação das suas relações de comércio e investimento, que funciona também nessa lógica híbrida, né, do público e do privado, e que talvez também tenha as suas particularidades em relação ao que se costuma pensar em relação ao fluxo norte-sul. Enfim, esse é o estado da arte, até onde a gente conseguiu chegar agora. Ainda há uma série de informações para serem detalhadas. Essas breves pontuações, eu colocaria, não são conclusões. A gente tem uma parte da história mapeada. Uma boa parte das entrevistas que o Fábio mencionou, a gente realizou com o setor privado brasileiro e o governo, algumas pessoas que trabalham na academia e em movimentos sociais, especificamente. Foi uma parte mais de entrevistas exploratórias, para tentar entender o que estava acontecendo, que tipos de estudos tinham sido produzidos. Agora, a gente vai começar a fase de entrevista semi-estruturada e com atores demarcados para conseguir contrapor posições e, para 2015, a gente avançar para o campo em Angola. Enfim, observações, complementações são super bem-vindas, dado que essa pesquisa está totalmente em construção ainda. Obrigada, gente.